Olá, amigos. O Notícias Agrícolas está de novo ao vivo aqui do Parque Tecnológico de Piracicaba, fazendo a cobertura do terceiro workshop internacional sobre a cadeia da sucroenergia. Vários temas estão sendo debatidos aqui, trazendo novos conhecimentos e também apresentando conhecimentos que já existem disponíveis, mas que precisa de um upgrade, de uma atenção mais forte do setor privado, visando naturalmente a melhora da produtividade e da eficiência. Estamos falando, por exemplo, do Tempo Cana, um sistema de monitoramento do climático disponível na Esalq, USP, e que Fábio Marim, professor, um dos criadores desse sistema, vai nos contar um pouquinho aqui, sobretudo no momento, né, professor? Uma seca severa prejudicando todos os canaviais aí, né?
Pois é, Giovanni, infelizmente a gente traz o contexto do tempo campo, né, da Esalq num cenário não tão positivo sob o ponto de vista climático, né? Tem um ano aí que o estado de São Paulo sofre bastante com a seca, especialmente a região de Ribeirão, Rio Preto, são regiões aqui que são o centro de maior perda por conta de falta de chuva e excesso de temperatura. E o Tempo Campo é um sistema que tem ajudado o setor a quantificar essa perda, porque uma diferença é falar, olha, está perdendo, se perde quanto por causa do clima? Então é nisso que o sistema tenta entrar. E um segundo ponto é antever, até o final da safra, para o produtor, qual será a magnitude dessa perda em milhões de toneladas na escala de uma usina.
A gente olha, Marim, a situação de como o sistema está configurado, quais são os pontos de monitoramento no Sudeste ou no Centro-Sul, exatamente, e como que é balizado, como esses dados chegam até vocês, é tempo real, isso daí é um acompanhamento 24 horas, enfim. Mostra um pouquinho, até para servir de orientação para o setor privado buscar esse conhecimento.
Ok. Bom, o que a gente tem é um sistema, e na verdade o sistema é um conjunto de softwares que trabalham automaticamente dentro dos servidores da Esalq, que eles coletam os dados climáticos uma vez por dia. Então esse tempo real, na verdade, toda madrugada eles coletam. Então hoje, por exemplo, nós temos a base até os dados de ontem, ou de ontem, para ser mais correto. Isso daí, são tratados, interpolados, de forma que a gente consegue cobrir todo o país. Mesmo as regiões que não têm estações, a gente consegue inferir sobre as condições climáticas ali. E a gente injeta esses dados num modelo que a gente chama de crescimento de cultura. Basicamente, a gente coloca temperatura, chuva, umidade, radiação solar numa ponta e o modelo solta a produtividade da cana na outra. E a gente reporta isso para as usinas de uma forma muito ágil. Essa talvez seja a nossa maior habilidade. Coletar o dado, tratar, processar de uma forma adequada e deixar isso de uma forma didática, de que mesmo um técnico que não seja especialista na área de clima, ele consiga entender e tomar suas decisões, antecipando comercialização, já vendo o impacto em preço, podendo correr alguns riscos a mais, porque a produtividade é boa, ou como nesse ano, talvez sendo um pouco mais prudente, porque deve ser um ano de produtividade mais baixa. Enfim, é tentar, em suma, quantificar o efeito do clima e avisar o mais rápido possível para o produtor.
Perfeito. O produtor, ele tendo essa antecipação das informações, em casos como nós estamos vivendo, ele consegue ter algum sistema de atenuante, porque numa situação de gravidade, adiantaria ele ter a informação com mais antecedência, já que ele não tem como fazer com que não aconteça, por exemplo, um período mais grave de seca? Mais ainda se ele não tiver um sistema de irrigação.
Isso, então assim, como a majoritariamente a cana-de-açúcar em São Paulo, por exemplo, em boa parte do Centro-Sul, ela não é irrigada, na verdade a informação rápida e ágil para o produtor permite com que ele tome ações de manejo. Ele não vai mudar o clima, o que ele vai é montar uma estratégia de colheita que minimize seus prejuízos e principalmente trabalhar na comercialização. A cotação dos produtos que ele está comercializando vão mudar muito. Entendeu? Em função dessa disponibilidade ou não de produto. Quanto antes ele sabe, melhor ele se antecipa e ele negocia com menos nebulosidade. Entendeu? Ele sabe negociar falando, olha, nós estamos num cenário de baixa produção, talvez a gente vá ter um preço um pouco melhor. Okay? E diferente dele negociar, falando, o que vai acontecer no futuro? Eu não sei. apesar de ele não modificar o futuro, ele trabalha com um cenário mais claro do horizonte dele. E isso tem muito valor para uma empresa no ramo de cana-de-açúcar.
Infelizmente, né, professor, esse ano não adiantou, porque com o superávit da Ásia, foi mesmo a queda aqui no centro-sul da produção e de produtividade, o açúcar derrete em Nova York abaixo de 12 centes libra peso, o que está dando menos de R$1.000 por tonelada, o que é quase proibitivo para o custo para o produtor. De todo modo, estamos agora entrando no terço final da safra. Quer dizer, uma safra curta. Como disse o Plínio Nastari agora há pouco para a gente, morte súbita. Quer dizer, isso já está previsto, né, no mapa do tempo cana, né?
Sim, isso já está previsto. Infelizmente, conjugamos um ano de baixo preço e baixa produção, então a gente percebe aí que as usinas estão realmente trabalhando num cenário bastante desfavorável. Concordo com o Dr. Plínio, quem seria eu para discordar, mas sob o ponto de vista de climático, a informação que ele traz faz todo sentido. Além da gente ter os trabalhos de campo funcionando sem paralisação, por causa do tempo seco, então a cana que está no campo está sendo colhida com muita eficiência. A gente vai ter menos cana. Então, de fato, eu acho que não só a produtividade é menor, como a época de safra é menor. Tentando passar uma mensagem aí de alento para os produtores, né? Essa antecipação da safra deve trazer benefício para o ano que vem. Entendeu? Porque a cana vai ser colhida no período correto. Um dos colegas aqui mencionou, né? A gente entrar no período úmido não é legal. Então a gente vai sair e torcer para que a chuva chegue e o ano que vem a gente possa usufruir dessa melhor condição agronômica. Que não foi exatamente uma estratégia, foi uma imposição de São Pedro, né? Mas a cana tendo mais tempo para crescer, a gente torce para que o ano que vem seja um cenário mais positivo para o setor.
Deixa eu aproveitar. Quando a gente fala de um sistema que monitora várias regiões produtoras, o sistema não está vendo aquele pedaço de terra que pode ser usado para qualquer cultura. Ou seja, o sistema Tempo Cana, ele também pode ser, de alguma maneira, customizado, pode ser utilizado por produtores de outras culturas?
Sim, na verdade ele já é utilizado, né? A gente tem um contrato com a ProSoja.
Só fica o nome Tempo Cana, então.
É que, na verdade, o nome é Tempo Campo. E aí o Tempo Campo ele trabalha para cana-de-açúcar, que é talvez a minha formação principal em cana, mas a gente já teve a demanda de fazer com multinacionais e com associação de produtores, no caso, como eu dizia, a ProSoja do Mato Grosso, já usa o Tempo Campo como instrumento de monitoramento para soja, para milho. A gente também já fez a safra passada com uma grande empresa do setor, e essas são as três culturas que ele roda já perfeitamente operacionalmente. Nós temos outro departamento dentro do sistema, que é o desenvolvimento, onde a gente busca trabalhar com pastagem, com eucalipto e outras culturas aí que a gente vê que tem demanda, mas a gente ainda não tem o sistema funcionando operacionalmente.
Os interessados, eles procuram a Esalq, fazem uma parceria, como que é a transferência de custo? Estamos falando naturalmente daquela parceria público-privada, e aquilo que a universidade, o que a pesquisa mais quer, é trazer recursos para dentro no momento que está faltando, como disse a técnica, a diretora do STAB aqui, da Sociedade dos Técnicos Canavieiros, né, Fábio?
Pois é, a Rafaela Rossetto, né, que mencionou, ela vive a mesma realidade que a gente vive, infelizmente, né, em todo o setor público de pesquisa e ensino. A USP não é diferente, entendeu? Tem feito seus esforços para tentar superar, mas isso afetou todo o setor público. Então, isso é visto com muito bons olhos, do ponto de vista de recurso, mas eu diria mais, Giovanni, a formação dos nossos alunos, ela fica mais próxima do mercado. Os alunos que rodam o sistema lá dentro, eles têm contato com essas empresas, eles já têm uma visão mais aplicada. A gente já faz a pesquisa orientada às demandas das próprias empresas, até para melhorar o próprio sistema. Se ele não funciona em alguma região, a gente vai fazer a pesquisa ali, o que está acontecendo ali. Então, assim, isso é um sistema em que o contrato de trabalho é feito com a fundação da Esalq, ok? Então a Esalq também tem uma remuneração por esse contrato, então a gente consegue trazer esse recurso, toda a equipe também pode receber sua remuneração e a gente pode equipar os laboratórios e, como eu disse, fazer uma formação de pessoal dentro da universidade mais aplicada, mais conectada com as demandas do mercado.
Chove quando agora, Fábio?
Olha, eu gostaria de trazer uma boa notícia, mas eu acho que nós podemos esperar talvez para setembro, cara.
Setembro chove, normalmente começa um pouco, mas ainda não de forma totalmente regularizada e de uma maneira uniforme, né, Fábio?
A minha é uma mistura de... É mais expectativa do que previsão, né? Na verdade, eu não sou meteorologista, então esse aspecto de previsão eu não tenho realmente esse domínio. O que eu estou te falando é com base na climatologia da região. Agosto é um mês muito seco. Entendeu? Então pode chover? Sim, pode. É pouco provável, contudo. Setembro, a gente já começa a ter as primeiras frentes quebrando essa barreira. Então, como você frisou, apesar de não ser o mês em que se estabiliza a chuva, quanto antes chegar uma frente capaz de trazer uma chuva boa e quebrar, mais cedo a gente reinicia o período de crescimento da cana e das outras culturas. Se isso atrasa, aí a gente pode esperar algum impacto para o próximo ano. E aí nós vamos falar até das cidades, né? Tem um efeito também nas cidades do abastecimento urbano, né? Essas chuvas, se elas chegarem já em setembro, elas vão amenizar um pouco o problema do pessoal, da população urbana que tá sofrendo com a poluição e com a falta d'água.
Tomara, viu, professor, que não tire pessoal da cana, não tire tanta cana jovem, porque a gente vê que estão tirando não só a cana que já é de para corte, como também tem muita gente já que está dando por perdido, tirando essa cana porque não quer esperar mais para o ano que vem. Tomara que pelo menos alguém segure para aproveitar um pouco da chuva e deixar para o próximo ciclo, né, Fábio?
Eu acho que aí tem uma estratégia, Giovanni, que é o seguinte: apesar deles tirarem esse ano, essa cana vai rebrotar. Então, se a chuva chegar em setembro, como a gente torce para que chegue, na verdade essa cana vai ter mais meses para crescer o ano que vem. Então, a safra que vem deve ser uma safra boa. Por quê? Exatamente por ter mais tempo dessa cana crescer. Uma cana que sai em dezembro, comparada com uma outra que sai em agosto, ela tem 3 meses a menos, ali 3 ou 4 meses a menos de crescimento. Então, talvez a gente sacrifique um pouco esse ano. Se está muito seco, tem a chance até dessa cana morrer. Então, acho que essa também é a estratégia do pessoal de antecipar. Uhum. Só que o ano que vem, se essa chuva vier um ano normal, como deve vir, a gente vai torcer para isso, a gente vai ter uma safra cheia o ano que vem. Esperamos que com o melhor preço para todo mundo poder ficar mais aliviado.
Não seria só uma cana para o início de safra, seria uma cana um pouco mais para frente, provavelmente, né?
Exatamente. Então, talvez esse sacrifício desse ano pode ser uma aposta que vale a pena para o ano que vem.
Muito bem. Obrigado, Fábio. É o Notícias Agrícolas, então, acompanhando o terceiro workshop internacional sobre a cadeia açúcar e energia e mostrando aqui mais uma vez, já falamos com Marcos Landio, do IAC, agora com Fábio Marim, da Esalq USP, mostrando todas as ferramentas cada vez mais disponíveis e que podem ser utilizadas e melhor otimizadas pelo setor privado. Agora, por exemplo, o Tempo Campo. Fiquem com a gente, o Notícias Agrícolas continua fazendo a sua transmissão ao vivo de todo o evento e entramos regularmente com entrevistas ao vivo com os principais debatedores. Obrigado.